no dia 4 de abril, dia 15 de janeiro, desculpe, de 1929, nascia nos Estados Unidos Martin Luther King, um dos maiores defensores da cidadania, principalmente um combatente pela causa dos homens negros norte-americanos. Luther King virou um símbolo mundial pela luta dos direitos humanos. E nós temos no Brasil um debate longo sobre a questão da igualdade, a igualdade racial, o debate sobre o preconceito. Estamos comentando, inclusive esta semana, semana passada, nós tivemos uma série de reportagens falando sobre as cotas nas universidades. Tema que quase sempre discute-se também a integração ou não do negro à dívida social. Para falar sobre esse tema, eu tenho comigo aqui, na CBN, Marivane Araújo. Ela está em contato conosco por telefone. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais e doutora em Antropologia, especialista nessa questão do negro, na questão afro no Brasil. Professora Marivane, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde também aos nossos ouvintes.
Bom, professora, eu queria começar com a senhora sobre essa questão. Claro, hoje se lembra de Martin Luther King, a luta que ele teve e tem ainda, existindo ainda hoje, essa luta em relação à questão da igualdade racial. Nós, brasileiros, nós avançamos nessa questão ou ainda não?
Sem dúvida, houve avanços, né? É possível perceber mais negros integrados na sociedade brasileira, inseridos no mercado de trabalho, com possibilidades de ascensão social. A gente pode festejar, né, em alguns setores, em algumas situações. Mas eu acho que a gente pode comemorar, especialmente hoje, né, que se comemora, que se lembra Martin Luther King. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma luta por direitos civis. Nós estamos hoje no Brasil, cada vez mais a população tem se mostrado consciente dos seus direitos civis. Então, eu digo, sem me dizer, que houve avanço. É claro que nós estamos no início da caminhada, mas se perceber melhora na nossa sociedade.
Agora, quando a gente fala desses avanços que nós tivemos, a gente tem uma sociedade hoje que às vezes debate as questões sobre a questão racial, o preconceito, de forma muito superficial. A gente fala muito da educação do brasileiro, para ele entender muito do nosso lado afro, da compreensão do quanto nós temos uma influência da cultura afro na nossa vida. Quando é que a gente vai poder superar isso? Quer dizer, o quanto que nós vamos conhecer um pouco melhor nossa origem afro e quando que isso vai poder ir além do superficial dessa discussão que a gente faz muito, às vezes, dessa cultura contemporânea e não entende as raízes culturais brasileiras mesmo?
Não tenho dúvida que é através da educação. Eu não posso afirmar para você quando que a gente vai ter a consciência, o entendimento, a verdadeira valorização da história, da cultura afro-brasileira. Mas é preciso eu debater, falar sobre isso, apresentar dados, apresentar informações. Nós temos, um dos avanços que nós temos é a Lei 10.639. promulgada em 2003. Essa lei fala da obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira no ensino fundamental, em todas as escolas. E durante todo o ano, não é só no dia 20 de novembro. Então, quanto mais a gente falar sobre a história da população negra, sobre as ações, as obras, os inventores, os atores, quanto mais a gente pensar que o negro, a população negra, construiu o Brasil e não apenas participou dessa construção, mais nós vamos ter verdadeiramente a população negra integrada.
Professora, eu quero aproveitar esse papo com a senhora e falar um pouquinho sobre as cotas raciais. Nós tivemos uma série de debates em relação a isso. Algumas universidades chegaram a criar uma comissão para poder fazer uma averiguação de quem pedia para ser beneficiado pelas cotas raciais, já que no Brasil tem aquela questão de autodeclaração, né, de ser ou não afrodescendente. E no Brasil, a grande maioria de nós somos afrodescendentes. Muita gente que é loira de olhos azuis aí, também é afrodescendente, não sabe, ou pelo menos se nega a saber disso. Agora, como é que a gente discute as cotas raciais? Elas são importantes mesmo? Existem outras formas de buscarmos essa igualdade? Tem que se criar uma comissão para ver a cor da pele? Ou a cor da pele e a autodeterminação deve imperar a autodeterminação?
Gilson, várias perguntas. Talvez eu algumas traz. Você me desculpe e me pergunte novamente. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a CBN por vencer o debate sobre as cotas. Um dos problemas sobre as cotas é que não se tem informação. Né? Então, quando a gente abre sobre o assunto, primeiro, nós temos muitas dúvidas, muito medo, e, em segundo lugar, a gente começa a falar algumas impropriedades. Então, é fundamental o debate sobre cotas. A segunda coisa é que as cotas são fundamentais. Do meu ponto de vista, as cotas raciais nas universidades, elas são uma forma de reparação. Olha, em 13 de maio de 1888, houve a abolição da escravidão. Ótimo, fantástico, necessário, ainda que tardio, já que o Brasil foi o último país a terminar com a escravidão. Só que houve o fim da escravidão, mas nenhuma reparação, nenhuma forma de reparar, de retribuir 300 anos de trabalho que a população negra foi forçada a oferecer para o Brasil. Então, em algum momento, a população negra deve receber uma reparação. Eu não fui escrava, mas meus antepassados foram. Então, eu acho justo e legal seria se eu tivesse alguma reparação sobre isso. Pois bem, acho que as cotas, elas são necessárias como uma forma de reparação. Uma outra coisa é que as universidades, elas são uma forma de ascensão social. Né? Boa parte das pessoas que ascenderam, independente da sua cor, elas passaram pelo ensino superior. Então, a gente percebe a necessidade, a importância do ensino superior na ascensão, na mudança da vida de uma pessoa. Então, é nesse sentido, as cotas, sim, elas devem acontecer, elas devem, como forma de reação e como uma alavanca para essa população que durante décadas, né, foi esquecida, tem sido invisibilizada. E por que, que elas são necessárias? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade racista, é uma sociedade que julga as pessoas pela sua cor de pele. E aí eu aproveito para responder a última parte da sua pergunta. Sim, é preciso de uma comissão, de uma banca, de um grupo de averiguação das pessoas que pedem por cotas, solicitam cotas e tentam entrar nas universidades ou nos concursos públicos pelas cotas raciais. Por quê? No Brasil, como você falou, muitos de nós, ou todos nós, somos afrodescendentes. Acredito que a maioria seja afrodescendente. Mas, diferente dos Estados Unidos, o racismo que nos vitimiza em sentido da sociedade brasileira. Né? O racismo que vitimiza a sociedade brasileira, ele não é um racismo que diz de uma ancestralidade. É um racismo que fala da cor. Quanto mais negra a pessoa for, quanto maior o fenótipo racial negro ela tiver, mais preconceito ela sofrerá. Maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, maior possibilidade de ser humilhada pela sua cor, maior dificuldade de ser aceito em alguns espaços sociais. Então, sim, é necessário uma banca de averiguação. Não basta ser afrodescendente. É preciso ser negro para ter direito às cotas raciais.
Agora, só para pimentar um pouco a nossa conversa, não é meio hipócrita, se você tem uma sociedade brasileira que é fruto de miscigenação, se boa parte de nós, eu calculo que o Bolsonaro mesmo colocou, grande parte, talvez todos nós, somos afrodescendentes, né, com algumas poucas exceções, por que que esse país consegue se negar, se está no sangue de quase todo mundo, aquilo que ele nega na cor da pele?
Eu diria, hipócrita, acho que é uma boa palavra, mas digamos que o nosso país, ele seja marcado, ele tenha sido construído pelo mito da democracia racial. Então, nós somos uma sociedade que discrimina pelo tom de pele. Nós somos uma sociedade que é mais rigorosa e mais violenta quanto mais negra for a pessoa. Entretanto, o nosso discurso é um discurso que fala da amizade, da solidariedade e do não racismo. Nós vivemos nessa, como você muito bem já apontou, nessa situação que é uma situação marcada pela hipocrisia. Né? É um discurso que fala da igualdade, mas uma ação que é marcada pelo racismo.
Ou seja, também tem a questão da desigualdade econômica. Se nós tivéssemos aí uma política de distribuição de renda, calculo que boa parte do preconceito já teria sido resolvido.
Boa parte do preconceito teria sido resolvido. Entretanto, o preconceito racial, ele não se distancia do preconceito social. Existem pessoas ricas, pessoas com condições econômicas privilegiadas, que são negras e que sofrem racismo. Foi falado muitas vezes na nossa imprensa o caso da menina filha de dois atores brancos, mas ela é negra. Dois atores ricos, famosos, mas o preconceito foi contra ela, a menina negra rica. É famoso o caso da repórter famosa, viajou não sei quantas vezes para o exterior, a repórter brasileira, que foi entrar num hotel e foi barrada. Rica e famosa, entretanto negra, é barrada tanto quanto eu, que não sou rica nem famosa, mas nós temos em comum o fato de sermos negras. Então, o racismo no Brasil, ele não se desvincula da questão racial.
Professora Marivânia, contra todo o preconceito, sem nenhum tipo de limitação, obrigado por essa entrevista aqui na CBN e agradeço mais uma vez sobre esse tema.
Eu que agradeço, sempre às horas, agradeço muito a oportunidade de falar. E sim, contra toda forma de preconceito, vamos nos esforçar, cada um de nós, para viver numa sociedade melhor, tenho certeza, uma sociedade menos preconceituosa, é uma sociedade mais igualitária e mais feliz.
É a luta de todos nós. Muito obrigado e feliz ano novo para a senhora.
Obrigada para você e para todos os ouvintes.
Conversei com Marivânia de Araújo, doutora em antropologia, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá, especialista na questão afro-brasileira, falando sobre o preconceito no Brasil, que segundo ela vai além da questão econômica. Muitas pessoas de renda, que têm boa renda, são afrodescendentes, têm a cor da pele, negro ou mulata, sofrem preconceito, segundo a professora Marivânia. E ela considera que há um passivo social deixado pela escravidão, mesmo depois da abolição. E nós comentamos esse tema hoje, porque hoje se lembra o aniversário de Martin Luther King, que foi pastor norte-americano, ele nasceu em 15 de janeiro de 1929, ele era pastor da Igreja Protestante, ele era um ativista político, ele era um defensor da questão do negro, da cidadania, dos direitos iguais nos Estados Unidos.